Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Sou aqui na Jovem Pan. Nosso convidado tem uma carreira extensa de quase 30 anos no mercado financeiro. Hoje a gente recebe o CIO do Itaú Unibanco, Ricardo Guerra. Seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
Obrigado, André. Prazer estar aqui com vocês.
Muito bom. Para conversar com o Ricardo, está aqui meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
Oi, André. Oi, Ricardo. Obrigado aí por nos visitar. E o papo vai ser bom.
Bom, vamos lá. Guerra, você é engenheiro, passou por diversas áreas do banco e em 2016 virou CIO. Como foi esse processo de transição das áreas ditas mais técnicas em relação às finanças e para a tecnologia?
Eu, na verdade, André, como você falou, né, eu tenho 28 anos de banco já, é uma vida inteira aqui trabalhando no Itaú Unibanco. Eu comecei a minha carreira em tecnologia, na verdade. Eu comecei como engenheiro de software no banco. E depois de uns bons anos trabalhando com isso, eu comecei a entender que eu precisava aprender mais sobre a empresa que eu trabalhava, né? Porque quando você fica simplesmente ali construindo solução, sem entender claramente o problema que você quer resolver e a razão pela qual você está correndo atrás desse problema, eu diria que o propósito é menos interessante, né? Então, eu me propus a aprender mais de banco, né? E mudei para uma área de experiência de cliente. A gente estava criando essa área lá no começo dos anos 2000, ainda era, o Itaú foi bastante pioneiro nisso. Trabalhei uns anos criando essa área, depois eu fui para as áreas mais core, mais realmente centrais do banco. Trabalhei um tempo com crédito, trabalhei alguns anos com produto, para assumir canais digitais em 2008. Nessa época, era uma época ali que a gente, logo depois que eu assumi isso, teve a fusão do Itaú com o Unibanco, e nós estruturamos uma área bastante forte de experiência de cliente junto com tecnologia, para criar justamente toda essa interface, eu diria, de mais alta qualidade, né? Com uma entrega de mais alto nível para o consumidor. Eu fiz isso há alguns anos para depois voltar para a tecnologia em 2015, né, para assumir a tecnologia como um todo em 2016, e é o que eu faço desde então.
Legal, Ricardo. É engraçado, né, ver essa trajetória assim, de analista, né, a diretor, não, uma carreira toda de TI, e não só dentro de TI, como dentro de uma mesma empresa. Né? Acho que isso é uma... Acho que é uma coisa um pouco atípica, né? Até baseado nos entrevistados que a gente tem aqui no Digital de Tudo. Então é legal ver um case desse também, que, enfim, é um crescimento mais linear. Mas, obviamente, né, o setor de bancos não deixa de ter uma série de desafios, né, com digital, transformação digital, e isso tudo impactou todos os mercados. E, enfim, e as pessoas de mercados têm tantos desafios hoje que é difícil saber por onde começar, mas vamos falar um pouco aqui sobre a centralidade do cliente, que me parece que é uma coisa, né, que a onda de startups veio aí para trazer um pouco dessa perspectiva, impactou vários mercados, e como uma gigante como o Itaú lida com isso, sabendo que, né, a gente precisa ter uma estrutura maior para a gente poder redirecionar o caminho.
Perfeito, Daniel, uma ótima pergunta. Eu diria que centralidade no cliente hoje é preponderante se você quiser ter uma organização competitiva. Sempre foi, né? Ou seja, se você voltar para os anos 90, já se falava muito de centralidade em cliente, mas hoje a perspectiva é completamente diferente por causa da tecnologia em si, né? Então é super importante a gente entender esse conceito e por que é que a gente está falando da centralidade do cliente sob essa perspectiva. A grande verdade, Daniel, é que com o uso exponencial de tecnologia, diversas empresas em diversas indústrias vêm utilizando e criando soluções que entregam muito mais valor para o cliente, né? Tentando entender de fato onde estão as dores daquela indústria, independente de qual seja, e construindo soluções que sejam mais aderentes às necessidades do consumidor, né? E esse é um caminho que muita gente está explorando no mundo já faz bastante tempo, já faz mais de uma década, aí, duas décadas em algumas indústrias, E a gente vê, de fato, muita mudança, né? Muita empresa nova assumindo liderança, muita mudança de posicionamento das próprias empresas que já eram incumbentes em relação a esse tema. E isso é possível justamente pela evolução tecnológica, né? Obviamente, com internet, com celular, com cloud, a gente pode explorar essas questões, mas todas elas somadas permitem um modelo econômico bastante mais interessante para você poder experimentar soluções e permite também que você consiga usar a tecnologia, né, justamente desta forma mais barata, para entregar soluções que o consumidor possa utilizar aonde ele estiver, do jeito mais conveniente, do jeito mais fácil. Então, as empresas se utilizando desse modelo, desse arcabouço, têm conseguido encontrar mais espaço e crescer dentro desse ambiente justamente mais próximo do consumidor. A gente no Itaú Unibanco sempre foi muito centrado no cliente, sempre foi muito focado no cliente. E com essa evolução, eu diria, né, na forma de se fazer negócios nos últimos anos, nós criamos uma cultura muito centrada no cliente, uma ambição dessa centralidade se traduzir em cada vez mais prestação de serviço de qualidade, em novos produtos e serviços que realmente resolvam dores e que a gente consiga se antecipar a necessidades e entregar muito valor para o cliente. Óbvio que transformar organizações sempre é uma atividade complexa, né? Ainda mais uma organização líder como o Itaú Unibanco, que tem quase 100 anos de existência. A gente vem investindo muito nessa transformação e vem tendo bastante bons resultados nessa construção. Tem muito a se fazer ainda, né? Mas isso envolve basicamente mudança de cultura, mudança do perfil das pessoas, né? Ou seja, as pessoas têm que trabalhar de um jeito diferente ali, têm que entender uma dinâmica diferente, requer investimento pesado em tecnologia, em evolução tecnológica, que vem associado ao investimento em uso de dados também em grande escala, e requer um modelo de trabalho, né? Uma lógica de organização diferente dentro das instituições, dentro das empresas. Então, tudo isso somado é que permite que você consiga entregar essa tão almejada centralidade no cliente, que cada vez mais é preponderante em todas as indústrias e é sinônimo de liderança, de competitividade nas diversas empresas.
Mas que essa centralidade, ela é um desafio, independentemente do tamanho da empresa. E à medida que a empresa vai crescendo, vai ficando ainda mais difícil criar um desenho operacional que de fato coloque o cliente no centro, naquele modelo de equipes multidisciplinares, de construção de produtos que possam evoluir de maneira interativa o suficiente para que seja levado de fato em consideração o feedback dos clientes na utilização. Enfim, é um processo longo e doloroso a mudança no desenho operacional. E no Brasil a gente ainda tem um histórico interessante no que diz respeito à construção de sistemas financeiros. Desde a época de hiperinflação, o sistema bancário brasileiro é reconhecidamente bastante ágil e bastante competente no que diz respeito à produção de tecnologia. Mas ainda assim, hoje em dia a gente precisa lidar com ciclos cada vez mais curtos de inserção e descarte das tecnologias. Esse processo que é interativo, ele está muito associado ao teste, e o teste naturalmente associado ao erro. Só que vocês estão num ambiente que é muito sensível, por razões óbvias, tem dinheiro envolvido nisso. Como é testar e evoluir num ambiente onde não se pode errar com tanta facilidade como em outros?
Perfeito, André. Você está super correto nas suas colocações. Tá? Realmente, obviamente, quanto maior você é e quanto mais produtos e serviços você tem, mais complexo é. E aqui tem um pouco de arte, tem um pouco de ciência, né? Como é que você quebra essa entrega de valor em grupos de necessidades específicas, né? Ou seja, saber criar personalização e usar tecnologia para isso é fundamental. E isso passa, sim, pelo que você está falando, do que a gente chama de experimentação. Ou seja, eu preciso criar soluções junto com o cliente e entender se essa solução funciona ou não e saber descartá-la. Aqui, André, eu acho que existe muito, se fala muito sobre esse ponto que você colocou, Empresas financeiras não podem errar, obviamente, a gente lida com o dinheiro das pessoas, a gente não pode, em hipótese nenhuma, cometer erros nesse sentido, mas experimentação tem a ver com aprendizado. A gente costuma falar dentro da Unibanco, André, que são duas coisas diferentes. Esse erro, que está associado a aprender o que o cliente precisa, tem a ver com conversar com o cliente. Existe método, processo para tudo isso, obviamente. Mas conversar com os clientes, entender oportunidades e dores que precisam ser corrigidas, criar hipóteses de solução muito rápidas, né, em ciclos curtos, como você falou, e entregar essa solução para um grupo pequeno de clientes, dando transparência que você está falando: olha, eu estou tentando resolver este seu problema através desta solução. Vamos testar isso juntos? É uma solução ainda muito inicial, né? A gente chama de MVP. E vamos testar esse MVP juntos? Ele pode dar problema, mas este problema, André, normalmente é um problema de não resolver aquilo que a gente imaginava, de não ser uma solução que a gente imaginava que seria incrível, e na prática não é tão incrível do ponto de vista do cliente. Então, eu vou dar um exemplo para tangibilizar para todo mundo. Você pode estar imaginando que um determinado cliente, isso é hipótese, tá? Não é um caso real, não. Um determinado grupo de clientes precisa organizar melhor sua vida financeira. E você cria ali um organizador de vida financeira para ele, muito simples no começo, e entrega para o cliente, que a priori gostou da ideia quando você conversou com ele. E quando você entrega isso, na prática, aquilo não vira um produto, porque se demonstrou complexo, se demonstrou muito consumidor do tempo das pessoas, e elas não têm tempo nem prática de fazer isso, e acaba que aquele produto não vinga. Isto que é o erro da experimentação. Ou seja, você ter criado hipóteses e que essas hipóteses não se tornam produtos. E isso faz parte da experimentação e faz parte da criação de valor. Por isso que o modelo econômico tem que ser barato e por isso que tem que ser ciclo curto e rápido, senão você nunca chega na conclusão de qual o produto correto. Agora, o que as pessoas costumam confundir é o seguinte: elas associam essa experimentação e esse ciclo curto a fazer de qualquer jeito e gerar erros financeiros. Não. Você nunca vai experimentar algo que o dinheiro vai sumir da conta do cliente. Você não pode fazer isso. E isso não impacta a velocidade, ou seja, saber trabalhar de um jeito que você cuide da questão financeira, sem que você gere transtornos, erros financeiros, erros de saldo, ou seja lá qual for o problema, isso não é um problema na prática, no dia a dia, porque você não está experimentando em cima disso. Eu não vou experimentar se existe um jeito diferente de fazer créditos e débitos. Isso está dado, está pronto, está maduro há décadas. O que eu vou experimentar é uma interface diferente, é um jeito diferente de apresentar experiências, de criar produtos digitais, que é como a gente chama, né? Então, estes erros são erros que não levam a transtornos financeiros, né? E é por aí o caminho de construção de valor, muito mais do que você ficar experimentando com problemas financeiros, que seria uma irresponsabilidade, tá?
Não, realmente, o bom da gente estar aqui conversando sempre com os C-Levels é a gente ver essa mentalidade, né, do novo C-Level, do novo CIO, enfim, a estar aberto ao erro, mas é sempre muito bom falar que é legal, o erro é tolerável, mas a gente trabalha aqui para não errar, né? A gente, ninguém, se falhar, falha rápido, mas a tentativa é não falhar, né? Acho que o timing também é muito propício, a gente não podia deixar de falar aqui sobre Open Banking. E o que que você vê aí na perspectiva do Itaú, o que que vocês planejam aí, você planeja como para superar os desafios que essa nova fase vai trazer para o sistema, para o setor inteiro?
Legal, Daniel. Open Banking para a gente dentro do banco, nós enxergamos, sendo bem transparente, tá, Daniel? A gente enxerga como uma evolução natural do mercado, tá? Dentro do banco, eu estou muito tempo dentro do Itaú, isso se fala, eu posso te falar de carteirinha, literalmente, eu sempre ouvi isso dentro do banco desde o dia que eu entrei. Dentro do Itaú Unibanco, a gente sempre busca excelência, sempre busca evoluir, né? A gente nunca está satisfeito com o que a gente está fazendo, obviamente tem sempre oportunidade de evolução, sempre oportunidade de oferecer serviços melhores e etc. O Open Banking vem para melhorar a vida do consumidor, para entregar mais empoderamento e tomada de decisão na vida do consumidor. Isso é melhor para a indústria inteira, ponto. Então, tudo que é melhor para a indústria tem que ser melhor para as empresas que se propõem a ser líderes da prestação de serviço nessa indústria. Isso aumenta a competição dentro da indústria? Claro que aumenta. E competição é bom para elevar a barra e exigir que a gente também evolua. Então, a gente poderia estar aqui, Daniel, falando, se lamentando e falando, puxa, isso vai gerar mais competitividade, a vida vai ficar mais difícil, sem hipocrisia nenhuma. A gente entende que, óbvio que fica mais difícil, óbvio que vai ter muito mais empresas talentosas competindo com a gente para prestar serviços melhores para o cliente. Mas desde que a indústria esteja subindo de nível na prestação de serviço e a gente esteja evoluindo o tempo todo, seja através de provocações de competidores ou nossas, que nós fazemos o tempo todo, a gente entende que isso é uma oportunidade de posicionamento do Itaú Unibanco num nível superior ao que a gente tem hoje. Então, do nosso ponto de vista, a gente enxerga o Open Banking honestamente como oportunidade. Oportunidade de evolução, oportunidade de aprender a prestar serviços de melhor qualidade, oportunidade de usar todos os dados disponíveis para entender melhor as dores que nossos clientes têm e as oportunidades de entregar serviços e produtos de melhor qualidade que vão atender melhor as necessidades de todos os clientes. Então, ele é uma ferramenta muito poderosa para quem tiver essa ambição e disponibilidade de investir e de garantir uma prestação melhor de serviço. Porque, no final do dia, Open Banking é mais informação para a gente conhecer melhor o cliente para construir produtos melhores. E se você tem essa cultura, se você tem esse mindset de competitividade do ponto de vista de querer cada vez mais prestar serviços melhores para o cliente, o Open Banking é muito bem-vindo. Então, de novo, sem hipocrisia, é óbvio que gera mais competição, é óbvio que vai ter gente nova entrando, importante, gerando mais competição, mas a gente precisa focar em qualidade como qualquer outra empresa precisa, dos nossos profissionais, dos serviços que a gente presta, e vamos trabalhar para que a gente evolua sempre e evolua mais rápido, ainda agora tendo mais informação disponível.
Guerra, quero voltar um pouco na tua carreira. Você tomou uma decisão muito corajosa de ir para as áreas técnicas do banco e depois voltar. Você tem que fazer essa transição, certamente te trouxe uma experiência muito rica e agora você, de fato, está trabalhando para resolver problemas que em alguns momentos você viveu na pele. Mas em paralelo à carreira propriamente dita dentro da corporação, eu quero ouvir de você sobre educação formal. A gente tem dentro da nossa audiência, um conjunto de pessoas que aspiram se tornar executivos de alto nível e a gente vê uma discussão muito grande hoje em dia no mercado sobre essa importância. Como você vê a educação formal dentro do contexto da formação de executivos?
Olha, André, esse é um ponto hoje que eu acho que a gente está vivendo uma verdadeira revolução, né? Eu não sou, obviamente, especialista em educação, mas eu posso dar muito da minha experiência pessoal e do que eu observo hoje nas equipes dentro do banco, nos times que eu gerencio. Eu venho de uma família de professores e de uma época em que a educação formal era importantíssima, era base para tudo, né? E assim eu segui minha carreira, investi muito em estudo, enfim... Ter boa base educacional e, sem dúvida nenhuma, isso me ajudou na vida por ter justamente uma perspectiva ampla, por ter justamente uma base sólida para poder tomar decisões e entrar nos debates e chegar a conclusões que fossem importantes do ponto de vista de tomada de decisão propriamente dita. Eu acho hoje, André, que principalmente em tecnologia, que tem sido a base para todos os negócios no mundo cada vez mais, a evolução é tão rápida e tão dinâmica que a gente cada vez mais vê muita gente competente nos seus anos iniciais de carreira e até um pouco mais para frente, com muito pouca educação formal, inclusive, né? A capacidade de você ser uma pessoa que busca conhecimento e que estuda constantemente e que evolui e aprende constantemente, hoje é primordial para você ocupar qualquer posição em qualquer empresa. E não é só uma posição de C-level. O mundo está mudando completamente, André. O jeito de se fazer negócios 10 anos atrás é completamente diferente do jeito de se fazer hoje. A época que eu estudei me deu base, mas eu não uso mais os conceitos técnicos da época que eu estudei. Óbvio que eu uso vários, mas muitos são novos. Muitos são coisas que eu tive que aprender depois, eu tive que estudar depois, né? Então, eu acho o seguinte, André, de novo dando uma opinião bastante objetiva. conhecimento e estudo nunca foi tão importante como agora. Porque a velocidade de evolução do mundo nunca foi tão rápida. Então, a capacidade de aprendizado se torna cada vez mais importante, né? Eu dei exemplo dos meus pais lá atrás, que valorizavam o estudo muito. Hoje tem que ser muito mais valorizado. Então, a forma de você aprender requer de você muita dedicação e muito empreendedorismo, né? Muita iniciativa de você correr atrás das informações. Então, eu acho que não existe um caminho único, André. Eu vejo gente vindo de universidades de ponta, com muito conhecimento, que precisa continuar investindo em conhecimento e tendo carreiras brilhantes. Eu vejo gente hoje, no meu time, que sequer tem, muitas vezes, uma formação de terceiro grau, e que também evolui muito rápido e é muito profundo, porque são pessoas que se interessam demais por conhecimento, por aprendizado constante, e têm a capacidade de se adaptar a esse dinamismo que a gente vive hoje no mundo, e invariavelmente são pioneiros de inovação, são pessoas que trazem constantemente o conhecimento do que está sendo feito, vamos dizer, nos últimos meses, nos últimos anos, globalmente, nas diversas indústrias e empresas. Então, eu não acho que o conhecimento formal tenha se sucateado, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, a gente vê também as diversas universidades evoluindo na sua metodologia de ensino. Então, é riquíssimo, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho convicção de que não é mais suficiente, né? E, acima de tudo, essa cabeça aberta, flexível, para adaptação constante, ela é fundamental, né? Seja você ocupando um C-level, seja ocupando uma posição de gerência média, ou seja, até no começo da carreira, você precisa estar aprendendo o tempo todo. A gente costuma brincar dentro do banco, André, de que isso é como a tecnologia. A tecnologia de hoje tem que ser, acima de tudo, flexível, adaptável, porque daqui 1, 2, 3 anos, o que você vai precisar na sua plataforma tecnológica precisa ser adaptado em relação ao que você tem hoje. Se a sua tecnologia não for flexível, você não vai conseguir adaptar e não vai conseguir ter a velocidade que o teu cliente precisa que você tenha, né? Então, tudo isso, no final das contas, é muito de flexibilidade e de evolução, de conhecimento do ser humano, né? E a gente está vivendo uma mudança muito rápida no mundo, justamente para que as pessoas estejam cada vez mais absorvendo conhecimento de forma constante.
Não, realmente, acho que o mercado está entendendo que essa flexibilidade é mais do que necessária, agora mais do que nunca. E até porque, né, quando a gente está vivendo aí o processo de transformação digital, e, abre aspas, a ameaça das startups, fecha aspas, que acho que muitas empresas viram como uma ameaça no primeiro momento, e de fato as startups chacoalharam os mercados, mas acho que hoje em dia muitas empresas já veem startups como oportunidades, e acho que o Itaú está entre essas empresas também, aí, investindo no Cubo, entendendo ali que, enfim, você pode ser parceiro, ter ou fazer uma startup. E aí eu queria saber, Ricardo, como é que é a sua experiência, né, no mercado, com sua relação com startups, e se você, enfim, você consegue usar isso de alguma forma.
Ah, ok, perfeito, ótimo. É uma excelente pergunta. Eu diria o seguinte, né, Daniel, o mercado acaba generalizando o termo startup, né, e acaba dizendo, startups são novas empresas que vieram para fazer disrupção nos mercados. E é verdade, não existe mentira nisso. Agora, existem diversos tipos de startups por diversos modelos de negócios diferentes, e acho que vale a pena a gente explorar isso um pouquinho. Mas deixa eu começar a história um pouco mais de trás. Quando a gente percebeu, Daniel, lá pelos idos de 2010 ou coisa parecida com isso, né, de que o mundo estava acelerando, o empreendedorismo estava cada vez mais trazendo novas tecnologias, novas formas de negócio, um raciocínio diferente de lidar com o cliente, e óbvio, né, isso já a gente já vem observando desde os anos 2000, desde da concepção da internet, com empresas tradicionais, Amazon, Netflix, e outros caras que trazem muito essa mentalidade de centralidade quase obsessiva pelo cliente e de uso de tecnologia de ponta. O que a gente viu nessa época, lá nos entornos de 2010, é isso se popularizando, né? Cada vez mais a gente via dinheiro de venture capital sendo investido em novas iniciativas, mas na época ainda era principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda era mais tímido. E a gente no Itaú estava percebendo de que a gente precisava cada vez mais olhar para fora, olhar para outros países, para que a gente aprendesse sobre metodologias, oportunidades e tecnologias novas. Então, nós começamos a discutir dentro do banco qual era a melhor forma para a gente estar conectado nesse ecossistema de empreendedorismo. Porque, no final do dia, Daniel, ele é um ecossistema que compete, mas que também colabora. Ele é um ecossistema onde todos aprendem e cada um chega na sua conclusão sobre qual a melhor forma de competir, a melhor forma de entregar valor para o cliente, para as pessoas. Né? Eu diria que a gente viu esse movimento começando por startups, porque, obviamente, quando você começa pequeno e tem um capital para investir de risco, você vai ver isso se proliferando com diversas ideias, até pela natureza do business de investimentos, né, em ventures, que requer que você invista em diversos negócios, alguns vão dar certo, outros não vão. Mas não tem nada escrito em lugar nenhum que quem precisa fazer disrupção de mercado é startup. Pelo contrário, né, a disrupção de mercado se vem através de uma melhor prestação de serviço para o cliente. Então, a gente queria estar nesse jogo, a gente queria olhar e falar, não, o mundo está evoluindo, a gente vai evoluir junto. Né? O Itaú sempre foi uma empresa de aprendizado, uma empresa de se autodesafiar. Como é que a gente se conecta nesse mundo que está evoluindo de uma forma mais eficaz? Esse era o problema que a gente queria resolver. E nós então percebemos de que havia uma oportunidade no Brasil para que o Brasil desenvolvesse o seu empreendedorismo, né? Para que a gente conseguisse criar esse mecanismo que a gente observava tanto em outros países, né, nos Estados Unidos, alguns países da Europa, né, Inglaterra, Alemanha, em Israel, na China, e a gente falou, tem oportunidade disso aqui no Brasil. Né? Então, nós decidimos fomentar isso, fazer um experimento, né, de novo aqui, uma prática que ainda era muito, muito inicial, um MVP de novo, lá em 2014, e a gente falou, vamos tentar recriar esse ecossistema que a gente observa em outros países aqui no Brasil. E a base desse ecossistema, Daniel, é basicamente você trazer pessoas de altíssimo nível, com propósitos muito bem direcionados e que tanto contribuam entre eles, como também compitam entre eles, né? Como também haja competição entre eles. Então, nós resolvemos montar o Cubo, que é um ambiente de empreendedorismo. Na época, nós começamos pequenos, como eu disse, e a gente trouxe ali mais ou menos umas 20 ou 30 startups que a gente fez uma seleção bastante de alto nível, né? A gente criou uma barra muito alta para tentar trazer os melhores empreendedores brasileiros e colocar todo mundo dentro de um mesmo prédio. E a gente trouxe, fez parceria com grandes empresas, fez parceria com universidades, com organizações sem fins lucrativos, para que todos, com o seu próprio propósito, estivessem dentro de um mesmo ambiente físico, seja de forma residente ou simplesmente através de eventos ou passando por ali, mas que aquele fosse o ambiente de encontro. Né? O mundo de empreendedorismo chama isso de serendipidade, ou seja, vamos nos encontrar e fazer negócios e discutir ideias. O resultado foi incrível, Daniel. Assim, a gente começou a aprender demais, foi ótimo para as startups que estavam lá, todo mundo cresceu muito rápido e aprendeu muito uns com os outros. Porque, na prática, o Brasil não tinha esse ambiente de discussão e de evolução e de debate entre empresas. Né? E a gente viu um fenômeno em escala, obviamente, infinitamente menor, igual o que aconteceu na Califórnia, no Silicon Valley, de empresas contratando pessoas umas das outras, fazendo negócios umas com as outras, grandes empresas comprando serviços de startups, aprendendo com elas sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, sobre formas diferentes de se fazer negócio, essas startups crescendo porque tinham visibilidade e podiam vender seus produtos e serviços, muitas delas pivotando, entendendo que o business que elas haviam montado não ia levá-las a lugar nenhum e mudando para outros negócios que elas puderam enxergar oportunidades também dentro desse ecossistema e assim por diante. Então, o Cubo cresceu muito rápido. Né? Em 2018, nós mudamos de prédio, fomos para um prédio de 12 andares com 200 startups, quase, se não me engano. Esse número é hoje, né? Na época, fomos para umas 120. E se tornou algo muito mais robusto, algo muito maior. E o fato da gente estar inserido dentro desse ecossistema, Daniel, nos permite observar essa dinâmica de mercado, entender nas mais diversas indústrias, não só na indústria financeira, para onde que o mundo está indo, quais são as apostas, quais são as disrupções, quais são as visões de futuro desses empreendedores brilhantes que a gente tem dentro desse ambiente. A gente, então, expandiu o Cubo para um ambiente digital, onde hoje a gente tem centenas de startups que interagem dentro de uma plataforma digital, e com isso a gente consegue respirar e viver essa cultura de empreendedorismo, né? Então, o Cubo nos ajudou justamente sob esse ponto de vista e sob essa ótica. Entender o mercado, entender esta dinâmica, e com isso trazer essa cultura empreendedora para dentro do Itaú, essa cultura de aprendizado, de evolução constante. E a partir daí, Daniel, a gente passou a observar, né, respondendo a sua pergunta, então, as startups, algumas delas sim, como concorrentes, porque brigavam pelos mesmos clientes com a mesma proposta de valor, diversas outras como parceiros, que entregam soluções para que a gente alavanque em cima dessas soluções para entregar valor de uma forma melhor ou mais rápida para nossos clientes, várias outras complementares que distribuem produtos nossos ou vice-versa e que a gente faz parte de uma mesma cadeia de valor, aonde a gente consegue entregar valor em conjunto para o cliente final. Então, existe uma série de arranjos de negócios que a gente observa nesse mundo e que, de novo, né, os vencedores são aqueles que melhor entendem o cliente, melhor constroem soluções, mas de uma forma agora mais complexa, eu diria, né, mais ampla, onde 20 anos atrás, 30 anos atrás, as empresas eram donas, muito donas das suas cadeias de valor, e agora a gente vê um ecossistema mais complexo, mais combinado, onde você pode ter diversos players como parte da cadeia de valor que presta serviço para o consumidor final, melhorando o valor que você agrega para o seu cliente, né? Então, na prática, o jeito que a gente enxerga startups é, elas vieram de fato, né, para levar a barra, mas a gente precisa seguir essa elevação de barra, né? O Itaú Unibanco, como parte do ecossistema de empreendedorismo, assim a gente se considera, também busca evoluir o tempo todo e se utilizar desse ecossistema para melhorar produtos e serviços e experiências que a gente presta para os nossos clientes. Uma resposta meio longa, mas o assunto é complexo, é mais ou menos por aí que a gente pensa.
Sensacional, sensacional, Guerra, muito bom. Bom, você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan. Sociedade Digital, Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais Digital de Tudo, a bela aula sobre tecnologia e o mercado financeiro. Ricardo Guerra, CIO do Itaú Unibanco, obrigado demais, foi muito bom.
Eu que agradeço, André, obrigado aqui pelo convite, um prazer estar com vocês, um aprendizado para mim também.
Legal. Daniel, até o próximo DDT.
Até, André. Obrigado aí, Guerra, mais uma vez pela presença. O papo foi ótimo.
Obrigado, Daniel. Também gostei bastante.
É isso. Fique ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa e de vida que o C-Level está ajudando a construir. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.